assumir que não é assim, ou que o regulador devia estar ali de outra maneira, ou o que quer que seja. Na esmagadora maioria dos casos, estas determinações, quando são emitidas, são cumpridas. E, portanto, é esse o cenário razoável que tem de se presumir. Alarguei-me um pouco, peço desculpa, Sr. Deputado.
Uma outra crítica que, por vezes, alguém faz é que, existindo uma linha de recapitalização no programa de ajustamento, a adesão foi voluntária por parte do sistema financeiro. Já tivemos aqui quem dissesse, há outros países onde isso não era voluntário, era obrigatório, e se isso tivesse sido o caso português, e portanto aqui é seria uma crítica direta ao governo da altura, com as restrições e o acesso à informação pela parte de nomeação de administradores por parte do Estado, porventura teria havido conhecimento público do que, lá, do que se estava a passar dentro do BES mais cedo. Como é que responde a esta crítica?
Sr. Deputado, eu confesso que acho essa crítica estranha e não consigo perceber muito bem qual o alcance. Portanto, os bancos que em Portugal foram objeto de apoio no âmbito do programa da Troika foram o BCP, o BPI, o BANIF e a Caixa Geral de Depósitos, sendo que a Caixa Geral de Depósitos, de forma um pouco diferente, a Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, não pôde utilizar o montante dos 12 mil milhões, não contou para esse aspecto, porque o acionista é o Estado, mas em termos do modelo dos chamados cocos, do capital contingente, etc., seguiu o mesmo procedimento. E, portanto, em 2012, aquilo que foi feito foi uma adesão voluntária dos bancos. O que é que quer dizer isto voluntária? Na altura, a Autoridade Bancária Europeia, a EBA, determinou a criação de, estou a traduzir mentalmente, de margens de capital para acomodar a exposição ao risco soberano, os sovereign buffers. E é esta determinação da Autoridade Bancária Europeia que origina necessidades de capital nos bancos do sistema. Essas necessidades de capital são identificadas e os bancos, como primeira opção sempre em qualquer circunstância nessa altura e agora, quando confrontados perante uma necessidade de reforço de capital, porque foi o que esta determinação da EBA resultou, foi na necessidade de aumento de capital, procuram primeiro obter esses fundos junto dos investidores privados. O que é que aconteceu nessa altura? Quando os vários bancos do sistema foram confrontados com essa necessidade, a Caixa Geral de Depósitos, pela sua natureza de banco público, não tem acesso a fundos privados e, portanto, foi recapitalizada pelo seu acionista. O Banco Espírito Santo, o BPI e o BCP, isto foi em 2012, o BPI e o BCP levantam algum capital, poucas centenas de milhões de euros, junto dos seus acionistas, mas pouco, e reconhecem que não têm capacidade de recolher todo o montante junto de acionistas privados, e o Banco Espírito Santo cumpre a determinação de aumento de capital que resulta desta medida integralmente com recurso a fundos privados. E, portanto, eu não consigo, honestamente, perceber o que é isso de forçar um banco. Portanto, nós dizemos, o banco tem de cumprir estas determinações. Para cumprir estas determinações, tem de aumentar o seu nível de capital. O banco vai junto dos seus acionistas ou do mercado e recolhe esses fundos com fundos privados. E vão-me perdoar a expressão um bocadinho bruta. E nós enfiamos-lhe o apoio público pela goela abaixo. Como? Em que contexto? Num Estado de Direito? Eu não conheço isto aqui nem em lado nenhum. O apoio público não se força nesses termos. Vou só tentar explicar um bocadinho melhor, até porque as coisas também mudaram no tempo. Existe hoje na lei uma coisa que se chama recapitalização forçada. E, portanto, antes que me perguntem se não é recapitalização forçada, primeiro ponto, essa recapitalização forçada não estava prevista na lei em 2012. Portanto, era uma figura legal que não existia. E mesmo aquilo que se chama uma recapitalização forçada, ela é forçada quando não há resposta dos acionistas privados. Ou seja, sempre que é possível que sejam os acionistas ou o mercado, os investidores privados, a cumprir as exigências de aumentos de capital, nunca se recorre ao apoio público. O que me parece, aliás, do mais elementar bom senso. Por que razão é que nós devemos de querer impor apoio público quando os requisitos são satisfeitos adequadamente com capital privado. E, portanto, a afirmação de que houve uma adesão voluntária dos bancos, poderia não ter sido assim, não vejo honestamente como, nem conheço nenhum país desenvolvido onde isso pudesse ser feito assim, como diga. Mesmo aquilo que se chama recapitalização forçada é quando é obrigatório recapitalizar, e o Banco de Portugal pode fundamentar essa recapitalização forçada, na altura nem sequer estava disponível, mas também só é forçada com apoio público quando os meios privados manifestamente não estão disponíveis. Quer dizer, tenho alguma dificuldade em perceber o que é que essa afirmação poderia querer dizer. Não estou a ver. Obrigada, Sr. Deputado.
Nas reuniões que teve em 2014, nomeadamente com, como disse, e bem, que não são novidade porque são públicas e já constam do relatório, do próprio relatório da primeira comissão de inquérito, aquilo que a administração do BES fez referência era, sobretudo, e já o repetiu, um problema no GES. E foi-lhe pedido que pudesse interceder junto da Caixa para lhes resolver o problema. Duas perguntas. Primeiro, é normal que o Ministro das Finanças dê instruções durante o seu governo, não estou a falar de governos anteriores, porque sabemos que no governos anteriores se calhar não foi sempre a mesma coisa, mas gostava de saber exclusivamente aquilo que se pode responder. No seu governo, se dá instruções à administração da Caixa para conceder determinado tipo de crédito, e em segundo lugar, se porventura essa decisão fosse assim, quais teriam sido as consequências para o sistema financeiro e para a Caixa Geral de Depósitos?
Sr. Deputado, a resposta rápida à primeira pergunta, não, de todo. Faria qualquer sentido. Aliás, conhecendo o Dr. José de Matos, nem sequer consigo imaginar como é que conseguiria abordar, ter uma conversa dessa natureza com ele que pudesse correr bem. Nem nunca me passou pela cabeça, e seguramente que a pessoa que escolhemos para a administração da Caixa também não acharia essa conversa minimamente razoável. Mas enfim, isto é um à parte. As consequências, sabemos hoje que de facto a dimensão do problema no GES era imensa. E portanto, é sempre difícil fazer especulações sobre cenários que não se materializaram, mas acho razoável pelo menos assumir que havia uma grande probabilidade disso ter gerado um problema, um buraco na Caixa da dimensão do financiamento que tivesse sido concedido. Mas como digo, não foi equacionado, não foi considerado razoável. Se fosse um negócio com interesse, a Caixa com certeza envolver-se-ia no âmbito do seu mandato de gestão. Não sendo um negócio com interesse, não era o Estado que ia mandar fazer. Obrigada.
Outro dos problemas que causaram a situação no BES foi o não cumprimento da garantia angolana. Ora bem, a pergunta é muito simples, se existiram contactos diplomáticos a reforçar, por parte da sua parte, junto do seu congénere angolano, para reforçar a necessidade de cumprimento da garantia por parte do Estado angolano.
Sr. Deputado, da minha parte, não. Eu nunca me foi em qualquer momento referido que um contacto entre ministros das Finanças pudesse ser necessário ou que pudesse ajudar. A matéria estava a ser tratada entre governadores dos bancos centrais e eu fui tendo reporte regular do Sr. Governador do Banco de Portugal relativamente a essa matéria. Os outros contactos diplomáticos, ou chamemos diplomáticos, relacionados com Angola e com o setor financeiro, não necessariamente com conversas de garantia, mas relacionados com essa matéria, os de que eu tenho conhecimento são aqueles que os senhores deputados também têm conhecimento, porque já foram aqui referidos na primeira comissão de inquérito, quer na resposta por escrito do então Primeiro-Ministro Dr. Pedro Passos Coelho, quer na audição do então Vice-Primeiro-Ministro Dr. Paulo Portas. E, portanto, os contactos diplomáticos, como digo, do que eu tenho conhecimento, não especificamente sobre a garantia, mas da preocupação com o setor financeiro dos dois países e das questões relacionadas e das consequências que pudesse ter. Não fui eu que fiz o contacto e não quero aqui elaborar muito sobre o conteúdo dos contactos que eu não fiz. Eu fiz o acompanhamento através do Governador do Banco de Portugal e no mês de julho havia uma atualização diária e às vezes até falávamos mais do que uma vez por dia quando a situação começou a precipitar-se e fui acompanhando os contactos. E até muito perto da resolução do BES, o Sr. Governador mostrava-se muito otimista de que fosse possível ultrapassar o problema. Portanto, só mesmo já, mesmo nos últimos dias, é que começámos a acreditar que não teria um desfecho positivo.
Já o afirmou, mas eu gostava que repetisse para que fique claro, porque, caso contrário, muitas das suas afirmações são repetições, não daquilo que disse há uma hora atrás, mas daquilo que disse há 5 anos atrás. Mas como há pessoas que não conseguem compreender, eu sou obrigado a pedir que repita algumas dessas afirmações para ver. É normal o Ministro das Finanças, e seria competência do Ministro das Finanças, a elaboração do balanço do novo banco e do banco mau? Em segundo lugar, o Ministro das Finanças foi confrontado com uma verba superior àquela que foi solicitada e teve a maldade de não responder afirmativamente a esse pedido?
Obrigada, Sr. Deputado. De facto, o que eu digo são repetições do passado, porque é verdade. E aquilo que é verdade tem a enorme vantagem de não mudar com o tempo. Era verdade em 2014 e 2015, continua a ser verdade agora, e portanto é natural que haja uma repetição. Mas repetirei as vezes que os senhores deputados entenderem necessárias, convenientes, com certeza. Não, mais uma vez, o Ministro das Finanças, eu, os Ministros das Finanças que me antecederam, os que me sucederam e todos os outros com certeza que virão, não têm nem competência legal, nem competência. Eu quando digo competência técnica não quer dizer que o saibam fazer, mas no sentido que não faz parte daquilo que está na descrição do seu posto de trabalho, digamos assim. Não quer dizer que não saibam fazer, não é isso. Eu pessoalmente não sei, não tenho formação de auditoria, nem sequer saberia fazê-lo, mas haverá outros ministros que eventualmente até teriam essa competência profissional, mas não no sentido daquilo que é a descrição das suas funções enquanto Ministro das Finanças, nem acesso à informação que permite fazer essa separação. Aquilo que o Ministro das Finanças tem de intervenção nesta matéria é, naturalmente, respeitar que quem tem essa competência atribuída na lei faça esse trabalho, que é o Banco de Portugal, a autoridade de resolução faz esse trabalho de separação entre ativos para um lado ou para o outro, e tem a responsabilidade de depois assumir ou fazer, promover os atos que sejam necessários para que a execução do processo possa decorrer como é suposto. No caso, essa componente seria dotar o Fundo de Resolução dos meios financeiros que fossem necessários para que a capitalização inicial do banco fosse feita conforme determinado. E, portanto, essa é que é a competência do Ministro das Finanças, do Ministério das Finanças, e, portanto, aquilo que eu poderia dizer sim ou não era a concessão do empréstimo. Formalmente é uma competência do Ministro das Finanças, mas é só essa. E, portanto, presumir que isso significa que eu podia colocar um teto, fosse ele qual fosse, relativamente ao valor inicial de capital, é uma percepção errada, chamemos-lhe assim, uma percepção errada. Não é possível, porque aquilo que tem de ser garantido é que o auxílio de Estado, e isso é uma obrigação também do Governo, do Ministro das Finanças, porque tem de negociar estas matérias e de se responsabilizar perante a Direção-Geral de Concorrência, tem de garantir que o auxílio, a recapitalização, é feita pelo mínimo indispensável. Porque é isso que dizem as regras e que também me parece, mais uma vez, uma medida de bom senso. Estamos a colocar dinheiro que é considerado auxílio de Estado e, ao ser um auxílio de Estado, deve ser pelo mínimo indispensável e não por mais. Mas, portanto, isso não significa que o Ministro das Finanças tenha capacidade para dizer que valor é que deve ser. Tem que ser o supervisor, a autoridade de resolução a determinar quanto é. E nessa consequência é que pode dizer se empresta ou não empresta, ou qualquer outra medida, para adequar, para dotar o Fundo de Resolução dos meios financeiros. E, portanto, só para desmistificar, como digo, aquilo que os senhores deputados me têm vindo a perguntar, se eu disse que não, o que eu disse foi que achava que era muito. E achava, e acho. E quando me disseram que eram 4,9 mil milhões, eu disse, continuo a achar que é muito. Mas